Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Nas notícias locais aqui na cidade onde vivemos, esteve na televisão umas notícias de uma senhora que tinha os filhos a brincar na estrada, aí na estradazinha, no bairro deles, onde viviam, com um patinete à frente da casa, e ela estava a olhar aos filhos e a tomar conta deles. Eles estavam ali a brincar. Brincaram ali por uma hora ou duas. E depois foram para casa. E pouco depois a polícia bateu à porta da casa dela e levaram-na para a prisão. Porque tinha, de acordo com uma acusação que recebeu, que a polícia tinha recebido, ela tinha deixado as crianças brincar na rua sem supervisão. O que se vê aqui, queridos irmãos, foi um caso de um vizinho ou vizinha desta senhora, que viu-se depois na televisão, que as duas famílias, as duas senhoras, tinham tido assim um desacordo qualquer. E por causa disso, esta vizinha, em tipo de vingança, parece que fez uma falsa acusação e, por isso, chamou a polícia. E esta senhora, então, acabou por ir para a prisão e passou na prisão por uma noite. Está claro, a história continua, porque agora vai ao tribunal e sei lá o que mais. Mas dá um ponto importante aqui, que eu quero que olhem na Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, em que diz assim, Apocalipse 12, versículo 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, adiante do nosso Deus. Queridos irmãos, nós temos um inimigo. Temos um inimigo. Um inimigo pessoal, contra você, contra mim, contra nós. E ele faz acusações de nós perante Deus. Algumas são falsas. Às vezes algumas são verdadeiras. Porquê? Porque nós somos pecadores. E ele tem muitas oportunidades, quando pecamos, para nos acusar perante Deus e Jesus Cristo. Na verdade, ele tem muitas técnicas e táticas para nos atacar, se nós baixarmos a guarda e fizermos coisas que não devemos de fazer. Porque ele, ao fim de conta, é o que é o sedutor do mundo, é o que engana o mundo, como vem no versículo anterior, Apocalipse 12, versículo 9. Ele é o sedutor do mundo, aquele que engana o mundo todo. E por isso, ele fabrica estas acusações. Algumas, como disse, verdadeiras. Algumas podem ser falsas. Pois, ao fim de contas, ele é o pai das mentiras, como Jesus Cristo disse em João 8, 44. Ele é o pai das mentiras. E por isso, ele tem muitas oportunidades para acusações e não precisa que nós estejamos a dar a ele mais oportunidades, porque somos pecadores. Ele tem bastantes oportunidades. Mas, queridos irmãos, precisamos de ter cuidado e de não ignorarmos as táticas dele, as ciladas do diabo. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Esta secção aqui foi escrita depois de os coríntios terem sido pedidos por Paulo para resolverem um problema que tinham na igreja. O problema que tinham na igreja, podem ler em 1 Coríntios capítulo 5, tinham um problema muito grande na igreja, em que um homem estava a ter certas relações imorais, sexuais imorais, com a mulher do pai dele. E, por isso, Paulo disse aos membros da igreja de Coríntio para deixarem essa pessoa sair da igreja, para expulsar essa pessoa da igreja. O que aconteceu depois é que essa pessoa se arrependeu e pediu perdão. E então vê-se aqui em 2 Coríntios que Paulo os encorajou aos irmãos em Coríntios para aceitarem o arrependimento desta pessoa e darem perdão, perdoarem. E então diz aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 11, diz assim, vocês perdoem, e depois que diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não estamos ignorantes dos truques que Satanás tem na manga dele. Vários truques para nos causar problemas. E por isso, um deles é se nós não perdoarmos as outras pessoas. Ele então tem uma vantagem em nós, porque usa isso contra nós. Mas a pergunta é a seguinte, porquê é que ele nos odeia tanto? Porquê é que ele nos vê como o inimigo dele? Você podia dizer, eu não fiz nada contra ele, porquê é que ele tem alguma coisa contra mim? Não fiz nada contra ele. Porquê é que ele odeia você e odeia a mim tanto? A razão é a seguinte. Satanás odeia o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, de salvação dos homens. Ele odeia que ele vai ser posto de lado e os homens vão ter posições, a humanidade, uma vez ressuscitados no reino de Deus, vão ter posições mais altas que ele hoje tem. A humanidade vai ter posições mais altas e por isso ele odeia a humanidade. Porque é uma posição que ele cria, que ele desejava e que nós vamos ter em vez dele. E por isso ele tem ciúmes, é ciumento e por isso está zangado e ficou muito zangado com o plano de Deus. E por isso odeia a Deus, odeia o plano de Deus e odeia o que nós possamos vir a ser. Se, está claro, nos arrependermos, vivermos da maneira correta e viermos a ser filhos e filhas de Deus quando aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo e vivemos de acordo com esse compromisso que fazemos ao batismo. Vocês leem, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, em que ele, Satanás, sendo muito sagaz, muito esperto, muito inteligente, enganou a Eva e fez perguntas a ela, you know, vocês têm aqui duas árvores, comam desta árvore, comam o fruto desta árvore. E a Eva sabia muito bem, disse, não, não podemos comer o fruto desta árvore, porque Deus disse que se comeres o fruto desta árvore vais morrer. E ele disse, não vais morrer. Primeira mentira. Não vais morrer. Mas o que vai acontecer é que vais ter conhecimento como Deus tem. O que é um bocadinho de verdade. Porque Deus nos está a fazer filhos e filhas dele e por isso vamos ter um conhecimento como Deus tem. Mas é aquela parte que ele não gostava e por isso misturou-se um bocado com verdade e com mentira, assim para dar um golpezinho. Queridos irmãos, precisamos de entender que Satanás está numa luta conosco. Nós estamos numa luta, mas não é numa luta física. Não é como outra pessoa física. Estamos numa luta espiritual. Uma luta que não é contra sangue e carne. Precisamos, por isso, ter cuidado de não estarmos ignorantes dos seus desígnios, dos seus planos, dos seus truques. Por isso, hoje, queridos irmãos, quero dar a vocês quatro, simplesmente quatro. Há muitos, está claro, há muitos mais. Mas quero dar a vocês, a explicar a vocês, quatro dos truques de Satanás, das táticas dele, dos desígnios dele. E também dar uma ajuda de como se podem defender destas táticas. Para quê? Para que possam estar mais bem preparados a vencer estes ataques de Satanás com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso, como eu disse, ele odeia o plano que Deus tem para nós, para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Porquê? Porque ele viu como é que Deus ia fazer destes homens que são feitos de pó, de areia, do pó da terra. Como é que vai fazer a eles seres maiores que eu, Satanás? Oh, eu sou tão esperto, eu sou tão inteligente, eu sou tão lindo, sou tão belo. Como é que Deus vai fazer isso dessas coisas do pó? Eu é que mereço isso, não essas pessoas. E por isso ficou zangado e ficou, digamos assim, o adversário contra o plano de Deus. E por isso, tornando-se um adversário, ele rebelou, tornou-se um rebelde contra Deus. E está claro, nos olhos dele, nos olhos de Satanás, da maneira que Satanás vê as coisas, ele estava completamente justo em se rebeldar contra Deus. Da maneira que ele via, tem toda a razão de estar contra Deus, porque como é que Deus pode fazer essa coisa? Está aqui uns seres que não são nada, são pó, que Deus vai fazer e vai pô-los mais altos que eu, enquanto eu já existo há tantos anos, já sou vivente há tantos anos, tenho esta inteligência toda, sou tão belo, como é que Deus vai fazer isso? Isso não é justo. E por isso, nos olhos dele, ele justificou-se a se rebeldar. Viu uma justificação a se rebeldar. E por isso, o primeiro desígnio, o primeiro truque de Satanás, a primeira atitude que vem de Satanás, é um espírito de rebelião. Um espírito que seja oposto, de oposição, um espírito zangado, um espírito de rebelião. Vejam, por exemplo, como é que ele imite esse espírito a nós. Vejam, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz assim, falando acerca de que Deus nos deu vida, diz assim, nos pecados dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Sim, Deus nos perdoou, nos deu vida, perdoando os pecados, estes pecados que andávamos no passado, de acordo com a maneira que este mundo anda, segundo o príncipe da potestade do ar. De acordo com o príncipe do poder, da autoridade do ar. Do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. O que é o príncipe do poder do ar? Da potestade do ar? Vou dar um exemplo. Hoje em dia vocês podem ter no rádio ou uma televisão e podem ligar e apanhar uma certa frequência e ouvir uma transmissão de música ou de notícias pela rádio ou pela televisão, que ao fim de contas está no ar. E vocês apanham com o rádio ou com a televisão esta frequência que está no ar. Estas ondas de transmissão vocês recebem no receptor e apanham estas ondas de transmissão e então o rádio converte estas ondas que estão aqui no ar, à nossa volta. Vocês, à volta de nós, têm estas coisas. Podem pôr um rádio qualquer, ligar e apanham logo. Está aqui. E apanham várias estações. Várias estações de transmissão de notícias. Não sei se vocês já viveram num país em que a rádio e a televisão seja controlada pelo Estado. Se vocês vivem ou tiveram oportunidade de ver ou viver num país em que todas as estações de rádio e televisão sejam controladas pelo governo. Vocês podem ligar para esta estação, ou para aquela estação, ou para a outra estação, ou onde quer que estejam, podem procurar várias estações e sintonizar várias estações, seja qual for. Todas elas dão o mesmo tipo de propaganda, porque são controladas pelo governo. Todas dizem, ao fim de contas, a mesma coisa. E, mesmo que estejam a mentir, vocês sabem o ditado que diz: vocês digam uma mentira suficientemente, repitam essa mentira tantas vezes que, ao fim de contas, vocês vão acreditar a mentira como se fosse verdade. É a técnica que o Hitler usou continuamente, dizer uma mentira, que as pessoas depois acreditavam a mentira como se fosse verdade. E por isso, quando temos várias estações de rádio, todas a dizerem a mesma coisa, as pessoas começam a acreditar estas mentiras como se fossem verdade. E é o que se passa no ar, de que as nossas mentes estão automaticamente sintonizadas, ou para estas ondas, ou para aquela onda, ou nesta frequência, ou noutra frequência, são todas controladas pela potestade do ar, que é Satanás. E por isso esta potestade do ar transmite estas frequências com certas atitudes, com certas vibrações, com certos sentimentos que as pessoas sentem e começam a absorver e a viver e a sentir. Se deixam. E uma dessas transmissões é de um espírito de rebelião, de hostilidade e de estar zangado, estar furioso, estar mesmo descontente. E, por exemplo, leiam aqui em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui está o antídoto como vencer este espírito de rebelião: amarás o teu próprio, amar o próximo. Se aqueles dois vizinhos, os dois vizinhos que eu mencionei há pouco, estivessem a amar um ao outro, não tinham esta confrontação que chegou a um chamar a polícia. E o outro acabou por ir para a prisão. Passou lá uma noite. E está claro, isso não resolveu nada, porque só vai este conflito entre estas duas famílias ainda ficar maior. Mas está aqui a lei de Deus, que é a solução para estes problemas. Diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, diz no versículo 15, vos mordeis e devorais uns aos outros. Se vocês estão a morder um ao outro e devorar um ao outro. Porquê? Porque têm este espírito de estarem hostilidade, de zangados uns com os outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Cuidado, porque vão acabar de ser, de destruir um ao outro. Vão acabar de ser de destruir um ao outro. E há um grande problema, queridos irmãos, que Satanás cria entre pessoas, mesmo na igreja. Esta atitude de rebelião, atitude que estou zangado. Porquê? Porque não fui tratado bem. Perdão. E por causa disso, está zangado. E cria esta má informação, cria esta divisão e cria esta atitude de zanga entre irmãos e entre pessoas. E é um espírito que Satanás quer emanar, quer influenciar nas pessoas. Vejam, por exemplo, no mesmo capítulo, no versículo 19 e 20, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Sim, várias obras aqui. Mas olha agora este grupo de atitudes que agora descreve depois de feitiçarias. Inimizados. Inimizados. este conflito, uma pessoa contra outra, esta inimizade. Depois diz assim, porfias, porfias, isto é brigas, é uma teimosia nesta minha posição contra a tua posição, e tem estas brigas, tem estas torfias, a brigar, a questionar uma coisa obstinadamente, que causa uma divisão entre pessoas, causa uma divisão. Depois diz assim, ciúmes, sim, como eu disse, Satanás está ciumento da humanidade, pela oportunidade que os homens e as mulheres têm. E por isso tem estes ciúmes que faz, ou digamos, estas imolações, as atitudes que dividem, que causam divisão entre pessoas. Depois continua, iras, zangas, estão irados, zangados, discórdias, vejam, discórdias, um contra o outro, zangas, discórdias, ilhas. Continua, dissensões. Por isso tem estas discórdias, estas pelejas, estas ambições egoístas, e depois tem estas dissensões, que são coisas para causar problema. Insurreições e lutas de um para o outro, desacordos. E depois continua, facções. Isto é divisões, facções. Invejas. E como diz na Almeida Revista e Corrigida, homicídios. Até chegam a matar um outro, a destruir um outro. Homicídios. Depois continua com bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Vemos aqui, queridos irmãos, que Satanás está muito ativo a proclamar, a emitir ondas de transmissão pelo ar de informação incorreta, má informação, falsa informação, mentindo, acusando, sendo crítico, criticando, dividindo. E por isso, Satanás diz mal de pessoas, dá estes ataques de dizer mal. E, ao fim de contas, esse é o negócio dele. Sim, esse é, digamos, o negócio dele. Dizer mal, a má língua, dizer mal das outras pessoas, fofocas, informações incorretas para causarem divisão. Isto é o negócio dele. Isto é onde ele está, passa o tempo todo a criar estas coisas. É o negócio dele. É o que ele está, é o comércio dele. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Versículo 15 e 16. Ezequiel 28, 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, a falar de Satanás, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras, até que um dia ficaste ciumento, vieste a ter conhecimento do plano de Deus, do que ele ia fazer com a humanidade, e então esta iniquidade cresceu. Porquê? Porque diz assim, na multiplicação do teu comércio. Na multiplicação do teu comércio. Qual era o comércio de Satanás? Estas fofocas, estas atitudes de dizer mal de outras pessoas. E por isso, ele criou este comércio. E por isso se encheu o seu interior de violência e pecou. E depois diz assim também, no versículo 17, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era lindo, era bonito, era esperto, era inteligente. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ficou ciumento porque ele queria ser, digamos assim, o líder, o chefe, aquele que está a controlar, o patrão. Ele queria ser o patrão, o supremo patrão. E por isso, versículo 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. E o comércio dele é o negócio dele, o que ele se ocupava estava a dizer mentiras, a fabricar mentiras, acusações, ser crítico, a dividir através destas porfias, através destes ciumentas, destas discórdias, destas pelejas, destas ambições egoísticas, destas dissensões, destas facções e heresias. Queridos irmãos, vemos isto hoje em dia no mundo? Vemos isto hoje em dia no mundo? Basta simplesmente ver estas campanhas políticas. Estas campanhas políticas são o negócio destes políticos. O negócio destes políticos é causar estas confusões e divisões. E, oh, eu sou melhor que aquele e isto e tudo. E, queridos irmãos, estamos a ser afetados. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado que isto não nos afetar. Que não nos seja... Não sejamos infectados por isto e afetados por isto. Vejam, por exemplo, em Judas 19. Judas 19, isto é o livro antes do Apocalipse. Judas 19, veja o que diz aqui em Judas 19. Diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Está claro, o Espírito de Deus. Se as pessoas estão a causar divisões, se certas pessoas estão a causar divisões, seja onde for, não tem o Espírito de Deus. Entendem? Entendem? Pessoas que causam divisões, esta atitude de rebelião, esta atitude de hostilidade, esta atitude que causa divisões, competição, de facções, é uma atitude de pessoas que não têm o Espírito de Deus. Muito importante, queridos irmãos, entendermos isto. E por isso, como é que lutamos contra isto? Lutamos contra isto, vejam, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ser antes servos uns dos outros pelo amor. É o amor. E o amor faz-nos ser serventes. E quando servimos as outras pessoas, não temos este espírito divisivo. Não temos esta atitude de rebelião, porque estamos a servir a eles. É impossível. É o oposto. Vejam também em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 11. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Não façam queixas de uns dos outros. Não estejam a reclamar de uns dos outros. Não estejam a dizer mal de uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Cuidado. Cuidado, estamos a dizer mal de outros, estamos a julgar os outros, estamos a dizer, olha, este grupo é assim, é assado, é frito ou grelhado, e é outro grupo, mas nós somos melhores, isto. Queridos irmãos, tenham cuidado, não estejam a queixar de uns dos outros, porque isso é um espírito de divisão, para que não sejam julgados. Irmãos, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Sim, olhem para os profetas, que eram o modelo. Eles sofreram. Foram maltratados, mas sofreram. E tiveram paciência. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Precisamos de perseverar firmes no amor, perseverar firmes a servir, perseverar firmes a não queixar uns dos outros, a evitar esta atitude de rebelião. Tens ouvido na paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Mas quando somos divisivos, quando queremos causar divisão, quando temos uma atitude de rebelião, queridos irmãos, não estamos a ter uma atitude de misericórdia. Isso não é uma atitude de misericórdia e compaixão. Vejam também em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Fazem mal a vocês, não façam mal de volta. É o que está a dizer. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Fazem mal a vocês, então façam bem a eles. Se aqueles dois vizinhos que eu mencionei, em vez de estarem a fazer mal um ao outro, que deu até um ponto de escalar a uma posição que até chamaram a polícia, se não tivessem tornado a ninguém mal por mal, a coisa seria muito diferente. Se possível, versículo 18, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, tanto quanto possível, tanto quanto depende em ti. Tem paz com as outras pessoas. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Precisamos de pensar nisto. Amontoamos brasas vivas sobre a sua cabeça quando fazemos bem, quando nos fazem mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos irmãos, isto é como podemos vencer esta atitude de rebelião, esta atitude de zanga, esta atitude de hostilidade, esta atitude de divisão, que Satanás tenta nos afetar com ela. Em segundo lugar, ele, por causa de que não tem o que queria, ele tem uma atitude que não está satisfeita. Uma atitude de descontente. E por isso sente este desencorajamento. Está desencorajado e tem esta atitude, este espírito de dissatisfação, completa dissatisfação. E por isso ele sabe, e os demónios sabem, que vão ter um castigo, que vão ser castigados. E por isso tem esta atitude de desencorajados. Estão a lutar, estão zangados, mas não estão satisfeitos, estão desencorajados. E por isso ele quer desencorajar a você. E quer que você fique desencorajado. Quer que você fique aborrecido. Quer que você não esteja satisfeito e não esteja feliz com o pouco que tem. E por isso, se você tem algumas atitudes que dizem, oh, coitado de mim, ninguém me ama a mim, cuidado. Se você tem estas atitudes que diz, ah, todo mundo está contra mim, cuidado. Porque pode ser que Satanás esteja a transmitir esta frequência de atitudes espirituais e que você está a absorver esta atitude. Você tem a atitude, eu não tenho valor nenhum, sou completamente desvalorizado, não presto para nada. Cuidado. Às vezes vocês podem dizer, eu acordo de manhã e levanto-me como se tivesse esta nuvem à minha volta de negativismo. É tudo negativo. Cuidado. Cuidado, porque estas vibrações, estas atitudes, esta frequência de espiritual, de, digamos assim, de frequência de rádio, do poder do ar, vem, está à nossa volta, e às vezes estamos sintonizados nesta frequência automaticamente. Acordamos de manhã e já estamos automaticamente sintonizados nessa frequência. O que temos que ter é que desligar este rádio receptor no nosso espírito e pôr isto fora. E não dar a Satanás uma oportunidade de injetar estes pensamentos dentro de você. Vejam, por exemplo, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu bem ficar sozinhos em Atenas. E enviámos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, isto é, para vos encorajar, para vos estabelecer, para vos fortalecer, para vos encorajar. Ele mandou Timóteo para encorajar as pessoas, a fim de que ninguém se inquiete com estas dificuldades, com estas tribulações, que não fiquem desencorajados. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Sim, estamos designados a ter sofrimentos, é parte deste treino que temos. Vamos ter sofrimentos. Por isso não estejam desencorajados, porque têm sofrimentos, porque têm dificuldades, porque têm aflições. É parte da vida, do treino que Deus tem para você ser um filho e uma filha de Deus no reino de Deus. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de facto aconteceu, e era o vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, que Satanás, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Por isso, mandei Timóteo a vocês, para vocês serem encorajados, em caso de Satanás vos desencorajar, de tal maneira, vocês acabavam de sair do caminho da verdade. E por isso, queridos irmãos, dou estes sermões quase que semanalmente, tento fazer todas as semanas, para vocês serem encorajados e terem conhecimento destes ataques de Satanás. E por isso precisamos de estar encorajados para não sermos atacados por esta atitude de Satanás, que é uma atitude de uma pessoa não está satisfeita, uma atitude de desencorajamento, uma atitude de que eu não presto para nada, eu não valo nada, eu não tenho valor nenhum, todo mundo está contra mim, ninguém me ama, cuidado, precisamos de ser cuidado, porque isso é o que Satanás quer, que nós caiamos nesta atitude para nos destruir. Vejam, por exemplo, em Salmos 34, versículo 15. Salmos 34, versículo 15. Diz assim. 15 a 19. Diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra. Por isso não estejam desencorajados, porque clamam e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, o coração humilde, quebrantado, e salva os de espírito contrito ou oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor de todos o livra. Então, no versículo 21, o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgasta a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vocês têm que ter esperança, têm que ter esta confiança que Deus não mente e que Ele vos salvará, desde que se mantenham no caminho certo. Por isso, não estejam desencorajados. Recebam este encorajamento. Então, outra atitude de Satanás é uma atitude que ele é arrogante. Ele é altruísta. Pensa que é uma pessoa muito importante. E por isso é que ficou zangado, porque viu que o plano dele, o desejo dele, não seria cumprido. Vejam, por exemplo, em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, aqui falando acerca de Satanás. Isaías 14, versículo 13 a 15. Diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Isto é o que Satanás disse, eu vou subir ao céu, eu vou para o céu. Acima das estrelas de Deus. Eu vou acima de todos os anjos, eu vou ser acima de todos. Exaltarei o meu trono. O meu trono é muito importante. A minha posição é mais importante. Eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu vou ser no monte, no cimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei como Deus Pai. Vê-se que ele era arrogante. E Deus odeia a pessoa que receba esta mesma atitude de arrogância. Veja aqui em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 6 a 7, diz assim: antes ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos de resistir a esta atitude soberba. Precisamos ser humildes. E então, ele nos deixará. O diabo fugirá de vós, porque Deus vos protegerá, quando são humildes. Vejam também o que é que esta humildade faz. Vejam em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, que demonstra a atitude de Cristo, a mente de Cristo. Leiam em versículo 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma mentalidade, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esvaziou-se da posição que tinha para ficar um servente, para ficar igual aos homens, e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou. Jesus Cristo demonstra aqui a atitude de Deus, se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Porquê? Porquê? Esta humildade, que é o oposto da soberba, esta humildade que é a mente de Cristo, ele fez isto para morrer por nós. Para quê? Para pagar com a sua vida, com o seu sangue, a nossa vida. Para nos comprar de volta com o seu sangue. Pelo seu sangue somos perdoados. Comprou-nos de volta com a sua vida. Deu a sua vida por nós. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nos perdoa. Quer dizer que ele nos perdoa. E por isso, o ato de perdoar tem inicialmente uma atitude de ser humilde. Deus, na forma de Deus, que era Jesus Cristo, se esvaziou dessa forma, veio a ser um homem e morreu para nós, humilhou-se desta maneira, porquê? Para nos poder perdoar. Para nos perdoar. Ele morreu para perdoar. Por isso, Quando uma pessoa tem esta soberba, esta atitude arrogante, então uma pessoa não está disposta a perdoar. Isto é uma atitude de Satanás, soberba, arrogante e que não está disposta a perdoar. Enquanto que Deus quer em nós uma atitude de humildade, uma atitude que estejamos prontos a perdoar. Como leem ou leram o exemplo em 2 Coríntios, que este irmão tinha pecado e depois arrependeu-se. Então Paulo disse aos irmãos, vocês perdoem ele, perdoem e deem-lhe conforto. Podem ler isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 11. Vocês deem conforto a esse irmão. Porquê? Para reafirmar o amor a eles, para perdoar a este homem. Porquê? Porque senão não estamos a ter cuidado dos ataques de Satanás. E por isso precisamos ter conhecimento dos desígnios. Não somos ignorantes dos desígnios. E quando temos esta atitude, que é uma atitude de falta de humildade, de falta de perdoar, estamos a nos abrir para os ataques de Satanás. Queridos irmãos, sempre que pensamos e revisamos e pensamos de novo e de novo acerca dos pecados e das falhas de outras pessoas, das fraquezas de outras pessoas, e começamos a gemer e a regemer e a pensar e a ruminar e a dizer mal de novo destas coisas que as pessoas fizeram há muitos anos, estamos a abrir a nossa mente aos ataques de Satanás. Por outro lado, cada vez que perdoas e te sejas humilde, pronto a perdoar, te baixas para da soberba para aceitares e perdoares a pessoa, saíres dessa soberba e te humilhares, perdoares, então desvias o ataque de Satanás. O ataque de Satanás na tua mente, desvias com esta humildade e com esta atitude de perdoar a outra pessoa. Por outro lado, como disse, se continuas a repetir o pecado da outra pessoa, estás a abrir a tua mente a Satanás. Deus odeia um espírito que não seja um espírito que perdoa. Lembrem-se a história, não vou ler, mas leio, por exemplo, vejam em Mateus 18. Em Mateus 18 tem a história deste servente que foi perdoado. Foi perdoado. Versículos 21 a 35. Era o credor que foi perdoado uma grande dívida. E depois ele não perdoou as outras pessoas. Não perdoou os outros. Mas tinha sido perdoada esta grande dívida. Então, ele disse, Jesus Cristo diz, então, traz esse homem de volta. Eu tive perdão por ti e agora tu não tens perdão aos outros. É a mesma lição que Jesus Cristo nos dá. Ele nos perdoa. Temos que perdoar aos outros. Meus irmãos, se não perdoamos a outros, abrimos a nossa mente a um ataque confrontal de Satanás. Uma confrontação direta. Direta de Satanás. Ataca-nos a nossa mente. Porquê? Porque não estamos a perdoar. Vejam em Salmos 103, versículo 8 a 13. Salmos 103, 8 a 13. Diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e sabe benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe como que somos pó. Somos pó. E por isso Ele nos perdoa. Deus está cheio de misericórdia para nós. E nós, queridos irmãos, temos de demonstrar essa mesma misericórdia para com os outros. E o quarto ponto que eu quero deixar convosco é que Satanás é um fora da lei. É uma pessoa que quebra a lei continuamente. E por isso, ele quer que nós nos façamos concessões com o pecado. Quer que nós façamos concessões com o pecado. Façamos certas transigências, faça certas desvios para pecarmos. Como é que ele nos destrói? Como é que ele nos destrói? Vocês leem, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, como a Eva viu que a fruta foi boa para a comida, para comer, para a carne. Isto é, a concupiscência da carne, como leem em 1 João 2, 16. Depois diz que a fruta foi agradável para os olhos. Era uma concupiscência para os olhos, como diz também em 1 João 2, 16. E em terceiro lugar, a fruta desta árvore que a Eva tomou em Gênesis 3, versículo 6, era uma coisa que fosse desejável para fazer uma pessoa inteligente. Isto é, esta luxúria, digamos assim, da vida, de ser uma pessoa importante. Vê-se como ele nos ataca. São estes, à volta destes três áreas. E por isso, em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 27, diz o seguinte. Efésios 4, 22 a 27, diz o seguinte. Efésios 4, 22 a 27. Diz o seguinte. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eu descrevi estas três concupiscências do engano que Satanás usou com a Eva e que são as coisas do mundo, como 1 João 2, 16 descreve. Da carne, dos olhos e da vida. São estas concupiscências de engano. E ele, por isso precisamos de despojar esse velho homem. Precisamos de tirar os velhos pecados. Precisamos de parar de fazer isso. Completamente. E depois precisamos de pôr uma nova mentalidade. Uma nova mente. Porque os ataques de Satanás são mentais. São através da mente para afetarem o nosso coração. Através da mente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Precisamos de entender as coisas corretas, o caminho correto, a doutrina correta de Deus. Então, crescemos na verdade. Precisamos de ter cuidado dos ensinamentos incorretos de Satanás, das doutrinas incorretas de Satanás. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Temos que então pôr a viver na nossa vida o novo homem, sermos uma pessoa nova, viver de uma maneira nova, de acordo com o exemplo de Cristo, com o padrão de Cristo. Por isso, versículo 25, deixando a mentira, temos que parar de mentir, porque Satanás é o pai das mentiras. É uma das pontos principais, é tudo através do engano, mentiras, os políticos estão cheios de mentiras e coisas assim, o mundo está cheio disso. Fale cada um a verdade. Como é que evita a mentira? Falando a verdade. Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dizer a verdade, mesmo quando nos magoa. Dizer a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto é, tenha uma ira, sim, mas é uma ira que é orientada na maneira que Deus tem ira. Qual é a ira de Deus? Não é contra o pecador, mas é contra o pecado. Irai-vos contra o pecado. Não é contra a pessoa que peca, mas é contra o pecado, com o resultado e os frutos do pecado. Continuando assim, nem deis lugar ao diabo. Porquê? Porque se temos esta ira, temos esta atitude de Satanás de estarmos zangados, rebelião e zanga, é uma atitude de Satanás. Estamos a abrir de novo, a sintonizar a nossa mente para as ondas transmissoras de Satanás de ira, de zanga, de rebelião. Aquele que furtava, não furte mais. Então, se uma pessoa furtava, como é que para de furtar? Não é só parar de furtar. Não é só parar de roubar. Uma pessoa que roubava, não rouba mais. Não é só parar de roubar. Queridos irmãos, é triste que às vezes se vê, entre irmãos, as pessoas roubam. É triste. Quando eu ouço reportagens de que entre irmãos na igreja houve certos roubos. É triste saber isso. É triste. Porque diz assim, aquele que roubava não roube mais. Então, qual é o oposto? Qual é a maneira de evitar esta atitude de roubo? O que é? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O oposto de roubar é trabalhar para poder ajudar ou dar aos que têm necessidade. É o oposto de roubar, é dar. Trabalhar para poder dar. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sim, não sejam a dizer mal de outras pessoas. Não estejam com fofocas, com má informação, informação incorreta, a dizer mal das pessoas, a transmitir informação que não tem autorização, que esteja, seja derrogatória, que seja a dizer mal de outra pessoa, que corte e magoa outras pessoas. Em vez disso, usem conversa, palavras que sejam edificadoras, que constroem, que sejam encorajadoras, que edifiquem. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeis o Espírito de Deus. Não aborreçam o Espírito de Deus. Como é que aborrecem o Espírito de Deus? Porque as pessoas, no antigo Israel, se opuseram constantemente aos ensinamentos de Deus. E por causa disso, aborreceram, entristeceram o Espírito de Deus. Podem ler isso em Atos 7, 51, ou em Isaías 63, versículo 10. Porque eles foram rebeldes contra Deus, e então isso entristeceu o Espírito de Deus. E nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado de não entristecer o Espírito de Deus, não nos sermos rebeldes, não resistirem ao Espírito Santo, não sermos opostos à verdade e obedecer a Deus. E então não entristecemos o Espírito Santo. 31, versículo 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, assim como toda a malícia. São as coisas que temos que evitar. Como? Como? Sendo pessoas, como diz no versículo 32, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. E explica aqui, vê-se nestas, explica aqui como parar a mentira, explica aqui como parar de roubar, explica aqui como parar de dizer mal, explica aqui como parar a amargura e a ira e a cólera e isso tudo. Dá instruções específicas para vocês poderem estudar e levar um bocado de tempo para estudar com cuidado para aprenderem estes princípios e porem em prática na vossa vida para vencerem as ciladas do diabo. Queridos irmãos, então o que é que estamos a lutar? Não estamos a lutar com sangue e com carne. Estamos a lutar com espíritos, com influências de poder em posições poderosas. Estamos a lutar numa batalha espiritual e não numa batalha com outras pessoas e com outros homens. Estamos a lutar contra o espírito rebelde, o espírito zangado, o espírito hostil. Estamos a lutar contra um espírito de dissatisfação, desencorajamento, um espírito mesmo ácido, zangado, aborrecido. Estamos a lutar contra um espírito que seja soberbo, que seja arrogante e que não perdoa. Estamos a lutar contra um espírito que quer fazer concessões com o pecado. Queridos irmãos, lembrem-se, estas atitudes estão à nossa volta. Estão a ser transmitidas à nossa volta no mundo hoje em dia. E por isso nós irmãos, precisamos de ter cuidado para não sermos apanhados sem estarmos preparados. Porque isto nos vai atacar e se não estamos com o guarda sempre a vigiar, vamos ser atacados quando menos esperamos. Por isso, queridos irmãos, mantenham-se fiéis e sempre mantenham-se alertos às ciladas do diabo.